国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Atenção para as manchetes do dia. China ocupa terceiro lugar no ranking global de investimento estrangeiro direto. Embaixador da China nos Estados Unidos pede fim de viés de competição e maior enfoque nas cooperações. Cidadãos da dupla nacionalidade da União Europeia não serão afetados por política de restrição dos Estados Unidos.Um relatório publicado no primeiro dia de fevereiro pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento revela que, enquanto o investimento direto estrangeiro registrou queda no mundo inteiro em 2016, especialmente na Ásia, o desenvolvimento na China aumentou 2,3% em relação ao ano anterior, somando 139 bilhões de dólares,e posicionando o país no terceiro lugar. Segundo o documento, em 2016, o investimento estrangeiro direto caiu 13% no mundo, atingindo 1,52 trilhão de dólares. O investimento sofreu retração de 9% nos países desenvolvidos, enquanto nos países em desenvolvimento, de 20%. O relatório informa que os Estados Unidos continuaramsendo o maior destino de investimento, seguido pelo Reino Unido. Um relatório sobre a tendência de aquisição global publicado recentemente pela Market, instituição britânica de pesquisa de mercado, indicou que a China já se tornou o centro da cadeia de suprimento mundial, além de ser um destino de aquisição.Segundo o documento, a China está desempenhando um papel cada dia maior na cadeia de fornecimento do mundo, que já superou o papel de um fornecedor de baixo custo. O relatório mostra uma redução das provas que identificam a China como destino de aquisição de baixo custo. Em 2016, o número dos entrevistados que viam a China como um destino de aquisição de baixo custofoi pela primeira vez inferior a 50%. Este número atingia 70% em 2012. O embaixador da China nos Estados Unidos, Cui Tiankai, declarou no dia 1º que a China e os Estados Unidos devem abandonar a competição de soma zero e o pensamento de guerra fria e voltar a procurar as cooperações.Na festa de celebração do Ano Novo Chinês, realizada nesta terça-feira na Embaixada Chinesa, Cui Tiankai disse aos mais de 500 convidados que o não confronto, a prevenção de conflitos, o respeito mútuo e a cooperação devem ser as diretrizes para as duas partes seguirem seus caminhos. No momento em que surgiram dificuldades e desafios,Os dois países devem sempre buscar soluções por meio de cooperação, em vez de confrontar, disse o embaixador. A ordem de restrição aos imigrantes, promulgada pelo presidente norte-americano Donald Trump, não terá influência sobre cidadãos da União Europeia com dupla nacionalidade.Nascidos na Síria, Iraque, Irã, Líbia, Sudão, Somália e Iêmen, nações predominantemente muçulmanas. A afirmação foi feita nesta quarta-feira em Bruxelas pela alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Frederica Mogherini. Segundo Mogherini, o Departamento de Estado dos Estados Unidos já esclareceu que os cidadãos da União Europeia não estão na lista de restrição, incluindo as pessoas que nasceram nos 7 países muçulmanos. Ela destacou que ninguém deve ser privado de seus direitos por causa do local de nascimento, religião ou raça, sendo um consenso na Constituição da União Europeia e dos Estados Unidos. Mogherini reiterou que a União Europeia persistirá na posição de receber os refugiados correspondentes às condições internacionais de asilo. No mesmo dia, deputados do Parlamento Europeu provenientes da Alemanha, Itália e Bélgica também criticaram a política de Trump, classificando-a como uma violação aos valores da democracia ocidental. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, apelou nesta terça-feira às autoridades dos Estados Unidos para que cancelem o quanto antes a ordem de restrição. Em coletiva à imprensa, Dujarric leu uma declaração do secretário-geral da ONU, António Guterres, que expressou preocupação quanto à situação dos refugiados. Segundo Guterres, os países têm direitos e obrigações na administração de suas fronteiras, de forma a evitar a entrada de membros de organizações terroristas, enquanto políticas não devem ser tomadas por meio da discriminação baseada em raça, religião ou nacionalidade. No mesmo dia, a chanceler alemã Angela Merkel destacou que a luta contra o terrorismo não deve ser uma razão para combater aos grupos religiosos específicos. O procurador-geral do estado de Washington, Bob Ferguson, declarou que os Estados Unidos são um país construído com base na Constituição e nas leis. Segundo ele, a ordem executiva de Trump é ilegal. Ferguson disse que pretende processar Trump por causa da nova política que atinge imigrantes. Os quatro observadores especiais da ONU para os Direitos Humanos publicaram nesta quarta-feira uma declaração conjunta. Eles criticaram a ordem de restrição dos Estados Unidos e a qualificaram como uma discriminação à raça, religião e nacionalidade. Isso viola as obrigações internacionais que os Estados Unidos devem assumir, segundo os observadores. A declaração aponta que a ordem de restrição poderá agravar a incompreensão das pessoas no que se refere aos países islâmicos, sendo uma violação flagrante ao humanismo e às regras dos direitos humanos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, publicou nesta quarta-feira, por intermédio de seu porta-voz, uma declaração expressando preocupações sobre a expansão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia pelo governo israelense. Guterres apelou às diversas partes envolvidas para que reiniciem as negociações com base nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e no direito internacional. É necessário suspender todas as ações unilaterais que podem impedir as conversações pacíficas, disse o secretário-geral da ONU. Após 2 dias de negociações, a Câmara dos Comuns do Reino Unido votou nesta terça-feira e decidiu apoiar o projeto entregue pelo governo para sair da União Europeia. A Câmara autorizou a Premier a dar início ao processo, simbolizando que o país deu o primeiro passo oficial para deixar do bloco. A maior parte dos conservadores e trabalhistas da Câmara dos Comuns votaram a favor do projeto, que conquistou no final 498 favoráveis e 114 contrários. O assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Michael Flynn, declarou nesta terça-feira que o lançamento de mísseis no Irã prejudicará a estabilidade do Oriente Médio. Flynn afirmou que a operação do Irã violou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Ele ainda referiu o ataque das forças Houthi do Iêmen aos navios da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, dizendo que as ações do Irã perturbaram a estabilidade do Oriente Médio e constituíram uma ameaça aos países aliados dos Estados Unidos. O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira Rex Tillerson para o cargo de secretário de Estado no governo de Donald Trump. Os senadores aprovaram a nomeação de Tillerson por 56 votos a favor e 43 contra. Os votos favoráveis vieram dos 52 deputados republicanos, 3 democratas e 1 senador independente. A maioria dos democratas votou contra a designação e um estava ausente.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Grandes cidades chinesas como Beijing, Xangai, Nanjing e Chongqing, entre outras, divulgaram recentemente novas políticas para regulamentar o mercado imobiliário. Desde janeiro deste ano, por exemplo, a taxa de juros do empréstimo habitação da primeira casa em Beijing passou de 15% de desconto para 10%. No ano passado, o mercado imobiliário da China se comportou como se estivesse numa montanha russa. No primeiro semestre, os mercados de Beijing, Shenzhen e Nanjing se aqueceram rapidamente, dando o preço quando as negociações aumentaram. No entanto, em outubro, mais de 20 cidades chinesas divulgaram medidas para regulamentar o mercado imobiliário, o que esfriou imediatamente as vendas. A Conferência Central de Trabalho Econômico, realizada no final do ano passado, afirmou claramente que a casa é para morar, não é apenas para negociar. Segundo análise da indústria, em 2017, o aperto da taxa de juros do empréstimo à habitação é a principal tendência. Com a implementação das novas políticas, a taxa de juros do empréstimo à habitação voltará à taxa básica de juros. O analista-chefe de Centerland Property, Zhang Dawei, afirmou que 2016 registrou um número excessivo de empréstimos no setor.
A partir da tendência de desenvolvimento dos bancos, em 2016 foram lançados demasiados empréstimos imobiliários.
Para controlar o risco, é inevitável restringir uma parte de demandas irracionais através da alavanca dos preços. Deve-se dizer que 10% de desconto da taxa de juros do empréstimo à habitação da primeira casa é apenas o começo. Em seguida, é provável que a taxa aumente. Quando o mercado imobiliário de todo o país entra em um período de pressão, o cenário se repete com mais força em algumas cidades. No início deste ano, o mercado imobiliário de Chongqing, historicamente estável, recebeu investidores de vários lugares. O volume de negócios subiu rapidamente. Em contrapartida, o governo de Chongqing divulgou imediatamente medidas de regulamentação para resfriar com a intensidade máxima o boom de investimentos. Nas reuniões de trabalho do Ano Novo realizadas recentemente, reduzir o número de casas não vendidas e manter a estabilidade do mercado imobiliário tornaram-se prioridades. O economista Ma Guangyuan aponta tendências sobre o mercado imobiliário chinês para este ano.
Em geral, comparando com o ano passado, a temperatura do mercado imobiliário deste ano tende a ser mais branda. Em 2016, quer o mercado de terras, quer o mercado de negociações, registraram importantes recordes. Por exemplo, as transações das novas moradias ultrapassaram pela primeira vez os 10 trilhões de yuans, montante que dificilmente será superado. Em 2017, ambos o volume de negociações e o crescimento vão cair, mas a probabilidade da queda brusca é quase zero.
Rota da Seda. Um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo. Seja muito bem-vindo à Rota da Seda. Hoje vamos conversar com a brasileira Ana Teixeira, diretora da peça de teatro Salina, A Última Vértebra. O espetáculo apresentado pelo grupo Amok Teatro fez uma turnê por 4 cidades chinesas como Yangzhou, Hangzhou, Nanjing, Shanghai e agora chegou a Beijing. Esta não é a primeira vez que Ana vem à China. Nos últimos 3 anos, o grupo brasileiro vem mantendo um contato intenso com a curadoria chinesa. E neste espaço, a diretora vai compartilhar conosco sua experiência na China e ainda vai nos contar a importância e o papel que o teatro tem para a compreensão mútua entre os povos de diferentes culturas. Acompanhe! Como foi essa sua experiência de trabalhar na China, levar as peças brasileiras para a China?
Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o teatro chinês, para nós, assim como todo o teatro asiático, sempre foi uma fonte de inspiração muito importante no nosso trabalho. Porque, ao contrário do Ocidente, que tem uma forte tradição de autores de teatro, na Ásia tem uma forte tradição de atores, com técnicas, com métodos de trabalho. E isso sempre foi para nós uma grande referência. Então, trazer o nosso trabalho, que é, de uma certa forma, muito inspirado pelas tradições asiáticas para cá, é um motivo de grande alegria para nós. O primeiro espetáculo que trouxemos para cá foi Kabul. Era um espetáculo de um grupo brasileiro, que nós apresentávamos na época em Edimburgo, na Escócia, sobre uma história que se passa no Afeganistão. E nós fomos, então, vistos por um grupo de curadores chineses e, então, convidados para vir aqui. Eu acho que a primeira coisa também que me chama muita atenção é essa espécie de país do teatro, esse lugar onde todos os seres humanos, para além de suas culturas, de suas referências históricas, geográficas, linguísticas, nós podemos nos ver uns nos outros. Havia ali uma confluência de tantos lugares diferentes e, no entanto, o trabalho que fizemos tocou aquelas pessoas que vinham de outro lugar. Então, a gente veio para cá com muita ansiedade, com muito entusiasmo, para ir ao encontro de um público novo e confrontar se o nosso trabalho realmente poderia atravessar essas fronteiras, essas culturas. E, através do nosso trabalho, seja pedagógico, com workshops que fizemos, seja através dos espetáculos, a gente sente que comunica com o público chinês, que fez pontes de relacionamentos importantes. Então, é ainda mais especial para nós estarmos aqui.
E os espetáculos? Você falou que queria que o público chinês atravessa essa barreira de língua e cultura. E o público chinês, você acha que já ultrapassou essa barreira? Como foi a reação dele?
Sim, porque para nós a gente faz um teatro que é muito importante que ele seja, que ele toque o coração das pessoas. Não só a mente, como pensar diferente. Acho que o teatro ele pode abrir muitas perspectivas da imaginação para outros mundos, para outras culturas. Mas é muito importante que um ser humano fale com outro ser humano. E isso só pode se dar através da emoção, porque é ali que nós nos humanizamos de verdade. E sim, acho o público chinês um público muito aberto, muito curioso, muito disponível e atento, e emotivo. Então, é um público que também, de uma certa maneira, dos povos asiáticos que eu conheço, talvez é o mais próximo do Brasil. É o mais emotivo, mais amistoso. As pessoas na China se abraçam, se tocam, como no Brasil, se emocionam, choram facilmente. Então, tem sido maravilhoso. Nós estamos com o desejo de construirmos um público para o teatro que fazemos aqui e de só deixarmos crescer essa relação, né, entre o Amok Teatro e o público chinês.
Depois do espetáculo, os chineses, a plateia, eles viram para conversar com vocês?
Sim.
Tiraram fotos?
Muitas vezes. Então, essa comunicabilidade do povo chinês, nisso eu vejo uma proximidade também com o povo brasileiro, de querer formar laços, né? Laços de amizade, de contato, de relacionamentos. Então, sim, as pessoas vêm nos procurar. Já aconteceu nos outros anos que vieram de público gostar do espetáculo e nos trazer um presente, nos escrever uma carta. É uma maneira muito delicada e afetuosa de dizer: nós estamos contentes que vocês estão aqui. E a oportunidade também para dizermos a eles: nós também estamos contentes de estarmos aqui.
Então, essa distância geográfica e cultural não é um obstáculo para que os povos de diferentes culturas se entenderam?
Não, eu acho que o teatro ele tem essa função. Quando nós apresentamos no Festival de Edimburgo, que foi a ponte para podermos apresentar nosso espetáculo para curadores e programadores chineses. É um festival que surgiu depois da guerra, no desejo de fazer com que os povos se entendessem melhor. Então, acho que o teatro ele cumpre muito bem essa função, porque é uma arte viva, que se dá na copresença, quer dizer, pessoas vivas, presentes diante de outras pessoas vivas, naquele instante, naquele momento. E é isso, permite essa aproximação, esse momento de estarmos juntos, num mundo que está se tornando cada vez mais dominado e mediado, as relações mediadas por máquinas, as relações se dando nos planos virtuais, acho que o teatro se faz mais necessário. Num mundo que tem tantas guerras ainda, tantos desentendimentos, tanta ganância, também acredito que o espetáculo se faz mais necessário, porque eu acho que o espetáculo nos humaniza, nos coloca uns diante dos outros, uma relação direta, presencial e afetiva, porque o teatro é afetivo. Por isso que eu acho que o teatro ultrapassa as barreiras mesmo. E a língua é muito fácil de superar, o problema da língua, porque a gente usa a legenda. E eu acho que tem também uma dimensão do teatro que não é só o que está sendo dito, mas o como está sendo dito. Tem a beleza da imagem. E isso, o teatro se debruça sobre questões humanas universais. O bom teatro, em todo caso, que eu acredito. Uhum. Que eu procuro fazer e defender. E essas questões são as mesmas para todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm medo, têm raiva, se apaixonam, se comovem, ficam felizes com o nascimento, ficam tristes com a morte, enfim. Todas as emoções humanas são as mesmas para todos os povos.
Sim, por isso esses temas como guerra, ódio, conflito, perdão, são temas muito abordados nas peças dos últimos anos, como Sim. Capu, Salina, Dragão, né?
Isso.
Trilogia de guerra.
A trilogia da guerra. E recentemente ainda fizemos, depois do Salina, um outro espetáculo que continua nesse campo de pesquisa sobre a África, porque o Amok Teatro é uma companhia fixa. Nós trabalhamos ao longo do ano, não só para montar espetáculos, mas temos outras atividades, como a pedagogia, a pesquisa sobre a arte do ator, a produção de pensamento, curadoria. Nós trabalhamos em várias áreas do teatro. E o que nos move nessa busca e nessa pesquisa do teatro é a tentativa de responder perguntas que o mundo nos coloque, que nos deixa perplexos diante do mundo. A guerra é uma delas. Eu vivo numa cidade muito violenta, onde existe uma guerra crônica, né, endêmica. E, então, a questão da violência ela me é particularmente muito pulsante, ela é forte para mim. Eu quero entender melhor por que o homem produz violência, por que o homem odeia o seu semelhante, porque ele é capaz de matar o seu semelhante. Então, acho que o teatro ele é esse espaço para nós mesmos, atores, artistas, diretores, de questionarmos isso, de tentarmos elaborar isso melhor dentro de nós mesmos e, ao mesmo tempo, de tentar colocar essas questões, essa perplexidade com outras pessoas, com o restante da sociedade, de modo que a gente possa juntos pensar melhor nos problemas que temos, na maneira de superá-los. Porque é uma tendência, acredito, no teatro mundial, de transformar a arte em puro entretenimento. Então as pessoas querem ir ao teatro para rir. Não que eu tenha nada contra o riso, pelo contrário. O riso é muito importante. Uhum. E o riso pode ser muito transformador. Acredito que nossos espetáculos tratam de todas as emoções, não só, apesar de temas às vezes duros, como a guerra, como o último espetáculo que fizemos ainda sobre a África, que é da África lusófona, trata-se de Moçambique, pós-colonial. Todas as emoções estão contidas ali, a paixão, o amor, a dor da morte, a alegria do nascimento, tudo está tudo ali, a Sim. vida está ali. Acho que o espetáculo é um espaço de recriação da vida. Mas eu acho que nós temos, como artistas, o dever de revelar para a sociedade aquilo que a sociedade sozinha não é capaz de elaborar, que os meios de comunicação não são suficientes para responder, os historiadores podem nos informar, os jornalistas podem nos informar sobre o mundo, mas o teatro aborda esses mesmos temas por um outro viés, que é o viés da emoção, da humanidade. Por isso que eu digo, não são mais estatísticas quando falamos da guerra. São pessoas como eu, como você. Então, isso permite que nós tenhamos uma outra maneira de compreender o mundo que vivemos. Então, realmente, eu acredito no teatro. Então, como trabalhamos com pesquisa, nós fizemos esse campo de pesquisa na relação do teatro com o real, que foi a trilogia da guerra, e abrimos agora esse campo da África, que eu chamo. Chamamos esse projeto de África em Nós, porque a África é um continente que se dá na diáspora, né? É um continente que se espalhou pelo mundo, e se dá nas encruzilhadas. A África é um continente mais complexo do que olhar simplesmente para aquele lugar geográfico, porque ela existe em outras partes do mundo. E a maneira como ela existe nessas outras partes do mundo, ou mesmo na África, que foi colonizada, na sua maior parte, é nesse cruzamento, no cruzamento das culturas. Tem um orixá do candomblé, que elas conhecem o candomblé?
Sim.
Que se chama-se Exu, que é o senhor das encruzilhadas, o abridor de caminhos, o mediador entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ele é o orixá do teatro por excelência, porque ele é o que comunica, o mensageiro, né? E ele, ao mesmo tempo, esse mestre desses cruzamentos. Então, eu acredito no nosso projeto, ele é um projeto assim, guiado por Exu, por essa entidade, porque ela se dá nesse cruzamento, inclusive de dois diretores, que tem uma forte formação europeia, o Stéphanie Brodt, que dirige comigo, é francês, no encontro com esses atores cariocas, afrodescendentes, que vinha também com sua própria experiência de África, que é diferente da minha experiência de África, mesmo sendo brasileira, como todos eles, né?
Entendi.
Então, esse é um novo campo de pesquisa, onde a gente estuda as formas narrativas africanas, maneiras de se contar história através do canto, da dança, da música, como existem de uma maneira ainda muito viva em diversas tradições africanas. Então, para nós, agora esse tem sido nosso campo de inspiração e pesquisa para a performance do ator.
Sim, nessa peça todos os atores são afro-brasileiros.
Afro-brasileiros, cariocas.
Porque nas futuras peças que tem sino-brasileiros, que estão...
Sim.
tem rostos asiáticos.
Nós já tivemos na companhia, que a atriz que era chinesa, na verdade, ela era filha de chinês e de japonesa. O pai era japonês e a mãe era chinesa. Uhum. Não, ao contrário. Tivemos também. Se eu morasse em São Paulo, provavelmente eu teria mais atores asiáticos, porque a comunidade asiática em São Paulo é bem maior do que no Rio. Mas a nossa companhia sempre foi muito misturada, porque o Brasil é muito misturado. Mas dessa vez ela é muito misturada. Dessa vez eu posso olhar para a minha companhia e dizer, agora eu tenho uma companhia de teatro brasileira, porque ela é realmente misturada. Então o espetáculo Kinzu, que é a nossa última criação, é com uma parte do elenco que fez o Salina, e uma parte do elenco que fez a trilogia da guerra. Mas vivemos numa sociedade ainda marcada por um racismo grande, por uma herança dolorida de um país que viveu a escravidão, a exploração do homem negro, e ainda há muitas diferenças, muitas separações dentro da sociedade brasileira, como no mundo todo ainda, em todo lugar, todos os países que viveram e que tiveram escravagismo, ainda vive com esse problema social. É um grande problema na sociedade. E é um problema que diz respeito a todos.
Bom, caro amigo, você acabou de ouvir a primeira parte da entrevista com a Ana Teixeira, diretora do Grupo Brasileiro Amok Teatro. Nas próximas semanas, voltaremos a ouvir mais entrevistas com a diretora e a atriz da peça Salina, a Última Vértebra, apresentada pelo grupo na China. Obrigada pela sua companhia, sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Lee e ao meu lado, Denis Melo e Antônio.
Olá, tudo bem?
Oi todos, sou Antônio, tudo bem?
Hoje vamos falar sobre os jogadores estrangeiros na China, especialmente os jogadores mais famosos. Alguns deles obtiveram sucesso na China e alguns deles já saíram da liga chinesa. Em primeiro lugar, gostaria de falar de Dario Leonardo Conga. Ele é um símbolo de um jogador estrangeiro que está na liga chinesa. Ele foi contratado pelo time Guangzhou Evergrande em 2011 com valor de 10 milhões de dólares americanos. Naquela época bateu o recorde da liga chinesa e conquistou o título de melhor jogador da Liga Superliga Chinesa em 2013. E depois ele saiu para o Brasileirão e depois voltou de novo para a China. No ano passado, ele sofreu uma lesão e depois não conseguiu continuar a jogar na China. Ele voltou para o Brasil, né? É uma pena para a Liga Chinesa também, mas isso demonstra o desenvolvimento do nível da Superliga Chinesa. Antônio, né?
Sim, eu concordo perfeitamente. Realmente, eu acho que Dario Conca, ele acompanhou exatamente o calor, a febre do futebol chinês durante esses 5 ou 6 anos. Então, Dario Conca, ele jogou em Cantão e outra cidade, Guangzhou, em Shanghai. Duas maiores cidades na China e também duas cidades com o futebol mais desenvolvido na China. E eu acho que, mas eu só gostaria de comentar segundo a minha própria experiência, porque antes eu trabalhava num clube de futebol em Dalian. Eu gostaria de mencionar um jogador que na minha opinião também é de grande sucesso. Ele também é jogador do Brasil, era lateral esquerdo, chama-se Adilson dos Santos. Naquela época, era transferido da Europa, da Espanha, para Dalian em 2000, ano 2000. E naquela época, a maioria dos clubes só gostaria de comprar jogadores como atacante, meio campo, mas ele não quer gastar dinheiro em lateral e zagueiro, mas Adilson dos Santos, com sua extrema qualidade, ele provou que o investimento dele, do clube de Dalian nele, é compensável, porque durante esses 5 ou 6 anos ele jogou em Dalian, ele conquistou 3 títulos da Superliga da China, 2 CFA Copa e também outros títulos. E depois ele saiu de Dalian, ele jogou ainda na Coreia do Sul, no clube Seul. E também no clube Seul ele jogou por 5 anos e quase conquistou o melhor jogador da Liga da Sul-Coreia. E agora está aposentado, quer dizer, ele deixou a carreira como jogador de futebol e continua a ser um técnico assistente nesse clube. Uhum. No Seul, para mim, esse jogador estrangeiro é o mais impressionante jogador estrangeiro na Superliga da China.
É, como a Superliga chinesa está desenvolvendo, cada vez mais jogadores famosos ou com capacidade fortes estão vindo para jogar na China. Conca é um jogador muito importante, tanto nos times chineses como nos times brasileiros, como no Fluminense e agora Flamengo, né? Vai desempenhar também um papel muito importante, Denise?
Eu acho que para o Conca vai ser maravilhoso e para o Flamengo, que é uma das maiores torcidas do Brasil, eu acho que atualmente ainda é uma das maiores, e para ele vai ser um prestígio, por mais que aqui na China você tenha um approach diferente, você vai ter o público chinês encantado pelo futebol, essa coisa do glamour, jogando no Flamengo, ele vai sentir mesmo a veia brasileira do futebol. Eu acho que vai ser estimulante para ele. E isso também acho que vai estimular outros jogadores no Brasil a virem para a China, mostrar o trabalho e voltar para o Brasil, ou voltar para a Europa, enfim, fazer esse intercâmbio de jogadores que é bom para todo mundo, né?
Sim, sim. Conca é o motor do meio campo no futebol. Eu acho que ele é o primeiro jogador que realmente demonstrou o que o futebol mundial é para os torcedores chineses. Então, em minha opinião pessoal, eu acho que Conca é o melhor jogador que eu encontrei na Superliga Chinesa. Independente do valor de transferência, tem alguns jogadores mais caros do que ele, mas ele desempenha papel ainda melhor do que eles.
Sim, também Conca ele contribuiu para aquele título asiático da Asian Champions League de Guangzhou. Foi exatamente, eu acho que, a contribuição de Conca.
Sim, aqui agora já tem muitos torcedores, já tem saudade dele. Ele disse que ele iria voltar para a China. Ele não quer ser um jogador que sai da China por fracasso, mas ele quer voltar, continuar seu sucesso na Superliga Chinesa.
Sim, ainda que muitos torcedores chineses gostam muito do filho do Conca, porque o filho do Conca nasceu na China e cresceu em Xangai. Agora ele até pode falar em chinês.
Fala muito bem chinês.
Já tem muita saudade de toda a família do Conca. Então aqui gostaria de desejar muito boa sorte para Conca.
Além de Conca, ainda tem muitos jogadores que conquistaram sucesso ou estão conquistando sucesso na Superliga Chinesa, tais como Rogério Martínez. Ele está jogando pelo time Jiangsu Suning, ele é colombiano, e também Aaron Zahavi, ele é atacante israelense. Ele foi contratado em junho de 2016 pelo clube Guangzhou Rich and Fortune. E depois, outro jogador brasileiro também desempenhou um papel muito importante na China. Ele é Ricardo Collarte Pereira. Ele conquistou duas vezes o melhor jogador da Superliga Chinesa, né?
É, sim.
Na temporada passada, em 2016, ele conquistou o melhor jogador da Superliga Chinesa. Mas, infelizmente, ainda não foi convocado pelo time, pela seleção nacional, né? Paulista, quando ele saiu da Europa, começou a jogar na China, ele foi convocado pela seleção brasileira.
Eu acho o seguinte, eu acho muito legal a China contratar os jogadores brasileiros ou da América do Sul, do mundo, enfim, pegar uns destaques. Mas minha opinião como espectadora, nem como entendedora de futebol, eu acho que às vezes é chamativo você investir num atacante, porque todo mundo conhece o nome, todo mundo vai ficar super animado. Mas o atacante está ali para finalizar. Eu acho que às vezes para um futebol que está começando como na China, é melhor você ter um lateral muito bom, um meio campo, começar ali no meio para fazer o jogo fluir. Vai ser muito melhor para os jogadores chineses e para o ritmo de jogo. Não adianta ter um fazedor de gol ali que o jogo é sem graça.
E por isso Oscar vem. Oscar foi contratado pelo time Xangai.
Sim. Então, eu acho que até o momento, nesta temporada, nesta pré-temporada 2017, a chegada do Oscar a Shanghai SIPG é a maior notícia na China, eu acho.
Eu vi uma notícia num jogo de amistoso realizado ontem, dia 8, no Dubai, porque o time de Shanghai está fazendo treinamento no Dubai e o time Bayern Munique também estava lá. O time de Shanghai jogou 2-1, derrotou um time da Arábia Saudita, e tem muitos jogadores do Bayern Munique que estavam no lado do campo. Eu acho que alguns deles estavam pensando, algum dia eu vou jogar na China.
É possível, mas falando dessas notícias que muitos clubes chineses investiram um grande volume de dinheiro para contratar jogadores, mas eu gostaria de mencionar uma notícia que eu li, que no dia 5 de janeiro, o porta-voz da Autoridade Esportiva da China, é a Administração Nacional do Esporte, numa entrevista concedida ao Diário do Povo, o Diário Oficial da China, e dizem que vai colocar um limite para os clubes de futebol para comprar jogadores e também para os salários desses jogadores. E também, ainda hoje, no dia 9 de janeiro, o Diário do Povo estampou outro artigo falando que tem que baixar a febre de que gasta tanto investimento em comprar jogadores, em salários dos jogadores.
Sim, por um lado, os jogadores famosos estão ajudando a elevar o nível de futebol dos jogadores chineses, mas por outro lado, eles ocupam espaço no campo dos jogadores chineses, e especialmente no atacante. Agora, na China, tem poucos bons atacantes. Então, eu acho que esta política tem vantagem, porque isso vai controlar a febre de investimento demasiado. Preferimos investir tanto na compra como na formação de jogadores juvenis. O que acha, Denise?
Olha, eu acho isso mesmo. Acho que tem que investir dentro do país, formar jogadores. Acho que tem que chamar técnicos ou pensar num jogador que adiciona ao time, adiciona no sentido de interage com outros jogadores e faz o jogo fluir. Que eu falei, às vezes um bom lateral, enfim, talvez seja uma pessoa que ajude mais o time. Mesmo que talvez não vá ganhar o campeonato de primeira, mas vai ajudar. Minha opinião sobre o Oscar. Eu gosto dele, ele é um cara, principalmente como figura. Ele é uma figura simpática, o Brasil adora, principalmente entre as mulheres. As chinesas vão adorar, ele vai ser o segundo Kaká na China. Uhum. Mas como jogador, não é dos meus favoritos. Eu não sei o quanto ele vai acrescentar. Tomara que acrescente muito, tomara que dê uma liga entre eles, os jogadores chineses. Mas se eu fosse a investidora lá, talvez não fosse a minha opção.
Ah, por quê?
Porque foi o que eu disse. Pelo jogo que eu já vi ele jogando, ele tem mais o perfil de um jogador que finaliza, vai. Ele precisa de um bom time.
Isso mesmo.
Entendeu? Impulsionando ele para ele fazer sucesso. E não é muito o caso da maioria dos times da China. Eles estão precisando mais de uma reestruturação completa e não de uma estrela.
Eu entendi. Você falou que o Oscar depende mais do time. Mas agora na China, o time depende mais dele. Sim. Isso é o problema.
Sim, mas eu acho que o time que ele está jogando, o Shanghai SRPG, a nível da China, já é relativamente um dos melhores times na China. Por isso, Oscar, na Superliga Chinesa, não vai ter problema.
Porque agora o nível da Superliga Chinesa está elevando. Por exemplo, embora Augusto, Gil, Paulista estejam jogando na China, eles também têm oportunidade de ser convocados pela seleção brasileira. Isso é uma mudança. Antigamente, quando um jogador brasileiro jogava na China, quase iria perder a oportunidade de jogar pelo país, mas agora tudo mudou. Isso demonstra o desenvolvimento da Superliga Chinesa, né?
É isso, a Superliga Chinesa já chamou a atenção do mundo inteiro, porque segundo as estatísticas do jornal britânico Daily Mail, agora o salário médio dos jogadores da Superliga Chinesa está no sexto lugar. Quer dizer, o mais alto é a Premier League da Inglaterra e Liga da Espanha, Liga da Itália, Bundesliga da Alemanha e Liga da França. E em seguida é Superliga da China.
É o sexto lugar, né?
Tá bom, tá crescendo. Eu acho que é isso aí, é o futuro, né? Vai começando aí de passo em passo e vai ser legal. E eu acho que já deve estar acontecendo isso com as crianças. Já deve ter um monte de chinês aí dando o sonho de ser jogador de futebol, não é?
Isso mesmo, porque antigamente a seleção chinesa foi muito má. Antigamente não jogava muito bom. Então, a Liga Chinesa também sofreu alguns escândalos, tais como a corrupção. E por isso os pais não querem colocar seus filhos a jogar futebol. E por isso cada vez menos crianças querem jogar futebol. Isso é o motivo porque agora bons jogadores chineses são muito caros na Superliga Chinesa. Um jogador chinês custa mais caro do que um jogador estrangeiro.
Tem um ponto a favor aqui da China, porque vou comparar com o Brasil, que é o meu país. É um país que não investe tanto em educação. Então, às vezes, tem até uma preocupação dos pais, né? No caso de classe média alta, falar, meu filho vai ser jogador de futebol. É muito competitivo e se ele não fizer sucesso, deixa de estudar, qualquer coisa. A China tem um excelente sistema educacional e eu acho que é legal, porque mesmo que a criança resolva ir por esse caminho, ela não vai deixar o estudo de lado. Então você vai ter um atleta, um profissional, mas também uma pessoa que estudou, que vai ter, mesmo que vá para a área de esportes, vai poder ser um treinador, uma pessoa que tenha uma noção global da coisa. E isso é muito bom.
Uhum. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado, Denise. Obrigado, Antônio.
Obrigado a todos. Obrigado, Luiz.
Obrigada. Tchau, tchau.
Use your language, learn Chinese. Daily
Chinese. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá a todos! 大家好! Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia! Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好! Eu sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas ao aniversário de alguém. Primeiramente, vamos fazer uma breve revisão.
Ok.
Você ainda se lembra em como dizer Feliz Aniversário em chinês?
É 祝你生日快乐.
Correto. Uma pequena explicação. 祝你 significa desejar.
祝你
E 生日é aniversário.
生日
快乐 felicidade.
快乐 Eu lembro que você disse que dá para entender falando apenas 生日快乐.
Exato.生日快乐 também significa feliz aniversário. Nós também aprendemos que saúde na hora de brindar é 干杯.
干杯.
E se você quiser perguntar o número de telefone de alguém, você pode dizer 你的电话号码是多少?
你的电话号码是多少?
Isso foi tudo da lição passada.Agora, vamos continuar com a nova lição.
A seguir, o tema de hoje.
时间不早了。我们该走了。再见。多保重。保持联系。
Oh, quanta coisa! Imagine que você está em uma festa e está ficando tarde.Você precisa ir embora. O que você diz ao dono da casa?
Bem, para já está tarde, você pode dizer 时间不早了。
时间不早了。
时间 é tempo, horário.
时间
不 significa não.
不
早 significa cedo.
早
了 é o particípio.Não tem um significado específico.
Lá.
Então, junte tudo e a frase é essa. 时间不早了。
时间不早了。Já está tarde.
A seguir, você pode dizer 我们该走了。
我们该走了。
我们 nós.
我们。
该 significa precisar, dever.
Gai.
走, ir.
走.
Le, novamente, é um particípio.
Le.
Ouça a frase devagar. 我们该走了.
我们该走了. Nós precisamos ir embora.
Ok, muito bom. Agora, ouça a conversa numa situação real.
Música 时间不早了，我们该走了。
欢迎你以后常来。
谢谢招待，再见。
再见。
Você deve ter escutado as palavras 再见 o que significa tchau, até logo.
再见。
Não há necessidade de falar o quanto são utilizadas essas palavras.
Sim, concordo plenamente com você.
Agora, por favor, pratique de novo lentamente. 再见。
再见。
再 significa novamente, mais uma vez.
再。
E 见 é ver, encontrar.
见。
Juntos, 再见, similar a tchau ou até logo.
再见。
Aqui vem o diálogo mais uma vez.
时间不早了，我们该走了。
欢迎你以后常来。
谢谢招待，再见。
再见。
Jingjing, um dos meus melhores amigos está voltando para o Brasil. Eu vou sentir saudade dele, desejo tudo de bom para ele.
Tenho certeza que você vai reencontrá-lo em breve. Aposto que ele teve bons momentos em Beijing.
Sim. A propósito, como se diz cuide-se em chinês?
Você pode dizer 多保重。
多保重。
Ou você pode dizer apenas 保重.
保重. Mais fácil para mim.
Agora, vamos ouvir a conversa numa situação real.
我们回去了。
我送送你们。
多保重。
Eu também gostaria de saber como dizer mantenha contato em chinês. Você pode me dizer?
保持联系。
保持联系。
保持manter。
保持
联系 contato ou relacionamento.
联系
mantenha contato. 保持联系。
保持联系。
回去吧，有空给我打电话。
嗯，保持联系，多保重。
Esse foi o terceiro diálogo. Bom, antes de juntarmos todas as conversas, acho que é melhor fazermos uma breve revisão dos diálogos anteriores.
Ok. Podemos começar com a frase já está tarde.
Em chinês 时间不早了。
时间不早了。
时间 horário, tempo.
时间
不早了 tarde.
不早了。
时间不早了。
时间不早了。
Nós precisamos ir embora em chinês, 我们该走了。
我们该走了。
我们 nós。
我们
该走了。Precisamos ir.
该走了。
Nós precisamos ir embora. 我们该走了。
我们该走了。
Ciao em chinês.再见。
再见。
Cuide-se, 多保重。
多保重。
Ou apenas, 保重。
保重。
Mantenha contato em chinês 保持联系。
保持联系。
保持 manter。
保持。
联系 contato。
联系。
Mantenha contato, 保持联系。
保持联系。
Agora vamos apreciar a conversa completa.
Tempo 不早了，我们该走了。
欢迎你以后常来。
谢谢招待，再见。
再见。
我们回去了。
我送送你们。
多保重。回去吧，有空给我打电话。
嗯，保持联系，多保重。
Esse foi o diálogo completo. Antes de irmos embora, vamos dar uma olhada nas dicas da cultura chinesa. Na cultura chinesa, quando o nosso convidado vai-se embora, o acompanhamos até o elevador. Descemos as escadas até carro dele.Ou levamos até o ponto de ônibus, por exemplo. Ou ainda, caso tivermos nosso próprio carro, podemos levá-lo até sua casa também. É diferente da cultura ocidental. Os ocidentais normalmente se despedem na porta de sua casa. Agora sim, chegamos ao fim do programa.
Como sempre, temos um pequeno prêmio para você. Como se diz tchau em chinês?
É super fácil.Se você souber a resposta, envie-nos e-mail gripor@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn.
Sou Jinjin. Muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima. Tchau.
Até logo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.Para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz.Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.